Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programa. Se você se identifica com essa proposta, então vem junto, acessa, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o destaque é energia renovável. A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a AB Solar, defende a conclusão da adesão do Brasil à Aliança Solar Internacional, que é uma coalizão intergovernamental que reúne as nações com os melhores recursos solares do planeta. A medida seria estratégica para ampliar o protagonismo brasileiro no uso e desenvolvimento da tecnologia solar fotovoltaica no cenário mundial. O professor da UCS, coordenador do 2º Fórum Estadual de Energia Solar, Tiago Cassol Severo, analisa o fato em entrevista ao programa. Acompanhe. Professor Tiago, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. É um prazer estar aqui conversando contigo, né, novamente, né, na sua rádio São Francisco, né, com seus ouvintes. E que bom que tu me chamou de novo para comentar sobre energia solar, né? Temos boas novidades no setor e vamos compartilhar aí o que for necessário.
Ótimo. Professor, eu vou começar com um assunto que é notícia nacional e internacional também. Depois a gente vai esmiuçando um pouquinho isso em questão que envolve internacional, nacional e mais o regional. Por exemplo, a ABSolar, né, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ela vem defendendo e saiu em público, inclusive, com essa defesa, né, agora nesses dias em novembro, para que seja feita a conclusão da adesão do Brasil à Aliança Solar Internacional, que é uma organização, como se diz, né, internacional de coalizão intergovernamental e que reúne as ações com os melhores recursos solares do planeta. Primeiro, professor, queria te perguntar o que é isso e por que, que é tão importante a ponto, né, da Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica virar público, pedir que isso aconteça, né, que essa assinatura aconteça.
Bom, Beverly, como a gente, né, está vendo bastante, né, tanto na cidade de Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, a energia solar tem crescido fortemente. A energia solar é uma fonte de energia limpa na sua geração, né, ela é extremamente aberta a todos os níveis, né, econômicos da população, entendeu? Então todo mundo pode instalar energia solar, então ela é extremamente bem vista, né, e além de seus impactos reduzidos, né, com o nosso meio ambiente. Então, o interesse da AB Solar nesse ponto é que o Brasil faça parte, né, dessa iniciativa, né, desse grupo de países, né, na minha cabeça que eu lembro é Índia, China, mais alguns outros países, né, que já tem uma matriz muito focada, né, de energia, né, que está tentando, né, transformar a sua matriz em uma matriz renovável. A AB Solar está tentando em que o Brasil tome uma posição, faça parte disso, para que aproveite essa iniciativa para reforçar o aproveitamento da energia solar no nosso país, ampliar este aproveitamento também, porque o Brasil, mesmo tendo uma extensão territorial e uma quantidade de radiação solar muito grande de norte a sul, ainda usa uma pequena parcela da energia solar fotovoltaica na sua matriz energética, 1,3%, 1,4% da matriz. Geração distribuída, aquela geração em que nós podemos colocar em nossas casas, nossas empresas, essa parcela é ainda menor, mesmo que seja competitiva em potência, o número de pessoas e empresas que podem instalar ainda é muito baixo no nosso país, entendeu? Ainda existem poucas pessoas instalando, então a gente precisa ampliar, e essa iniciativa coloca o país, isso é um ponto muito interessante, na vanguarda de estudos de modelamento econômico para o setor de energia quando voltado à geração distribuída, aqui, obviamente, estamos focados em energia solar fotovoltaica, coloca o Brasil num grupo seleto também de países que são voltados a investimentos exteriores no setor de energia solar fotovoltaica e também, né, começa também a impulsionar o Brasil a maiores pesquisas para o desenvolvimento de novas tecnologias no setor fotovoltaico. Então, isso é uma grande parceria, o Brasil tem que fazer parte, certo? essa iniciativa da B-Solar é extremamente importante e vamos acreditar que o Brasil siga também essa tendência e faça parte junto a esses outros países há pouco comentados, né?
Professor, nessa linha de raciocínio, né, quando a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica pede, né, traz a público essa questão de uma assinatura de adesão do país, né, também traz aqui questões que são, por exemplo, o potencial do Brasil nessa possibilidade, né, de energia solar como uma das formas de energias limpas que o mundo todo está buscando, de potencializar esse recurso. Na linha de importância, de relevância, né, durante também esse período de pandemia que a gente já entendeu, amadureceu, negócios amadureceram, fundos de financiamento amadureceram, né? Propostas, inclusive internacionais. Então, qual é o potencial dessa adesão do Brasil para o futuro da energia solar a partir, né, de estratégias brasileiras?
É, a gente tem no Brasil, Beverly, diversos institutos de pesquisa, né, e aqui eu vou incluir, obviamente, a Universidade de Caxias do Sul, né, que fazem parte de grupos de pesquisa, grupos de governança, inclusive, no setor de energia, entendeu? Isso é extremamente importante, faz com que essas adesões reforcem, né, a comunidade em que nós estamos incluídos, todos nós, né, reforçam que atitudes, né, são importantes para a gente ter um mundo com uma pegada de menores emissões, né, de gases poluentes, né, ter um mundo aí preparado para uma realidade que está se... para um cenário que está se tornando uma realidade, que é o cenário da pandemia, né, cada vez mais nós vemos empresas se adaptando a esse novo modelo oriundo da pandemia, e a energia solar e a inclusão desses, né, a inclusão, a participação nesses cenários, eles são extremamente positivos porque, primeiro, cria uma consciência de importância na sociedade. Poxa, nós estamos, né, cuidando do planeta, certo? Com utilização de energia solar. Automaticamente, essa consciência ela é refletida também no maior investimento em uma fonte de energia que é uma das maiores produtoras de empregos nesses últimos 2 anos, né? Já são quase 350 mil pessoas empregadas no setor, de forma direta ou indireta, no setor de energia solar. Então, nós temos cada vez mais pessoas se qualificando nesse setor, aí nós vamos conversar desde técnicos eletricistas, desde engenheiros eletricistas, engenheiros civis, se preparando para essa realidade, pensando já nas residências, nas construções, voltadas a uma aplicação também da energia solar. Ela já vem. Antigamente era praticamente uma briga, né? Tu pensar, não vou mudar minha obra para colocar um painel solar no telhado. Hoje não, hoje já existem muitos engenheiros civis, muitos arquitetos que pensam nessa tecnologia embutida, certo? E essa é uma realidade, em que a gente possa pensar em também cuidar do planeta, além de conseguir gerar sua própria energia para o seu abastecimento, seja ele total ou parcial. Então é uma tendência, é muito forte a pandemia. Está nos fazendo refletir um pouco mais sobre a nossa sociedade, né? Infelizmente, né, parece uma coisa do ser humano, né? A gente só aprende um pouco na dor, infelizmente, né? Mas vamos acreditar que isso seja um passo para uma sociedade mais harmônica, né, e mais pensada principalmente ao meio ambiente.
Professor Thiago, dados obtidos aqui de internet, né, mostraram que em 2019 o Brasil fechou na 16ª posição no ranking mundial de energia solar, mas que teria potencial para muito mais, até porque é um dos países com melhores recursos solares do planeta. Diante dessa realidade, desse déficit de aproveitamento, como está o cenário no Brasil hoje, né, entre os estados brasileiros que mais têm projetos, né, e enfim... avançou nessa questão da energia solar? Como é que a gente está nesse cenário?
Ótima pergunta, Beverly. Hoje de manhã, antes da nossa conversa aqui, que sempre com muito prazer eu venho conversar contigo, eu estava pegando os dados mais assim atuais da Agência Nacional de Energia Elétrica, a famosa ANEEL, né, que cria todas as regulamentações, ou que pelo menos, né, tenta desenvolver esse setor de uma maneira plena, né? Eu peguei os dados mais atuais possíveis, né? Só uns dados que me chamaram bastante atenção é que nós, né, dos nossos 5.600, 5.500 municípios que nós temos no Brasil, 5.075 já tem energia solar instalada de alguma forma pelo menos aqui na forma de geração distribuída, que é o nosso grande foco. Então, o que mostra que nós já estamos a mais, assim, mais de 95% de todos os municípios do Brasil já tem energia solar, certo? Além disso, a gente observa que mesmo com a pandemia, isso eu gosto de ressaltar bastante nas minhas conversas, o Brasil já alcançou, em final de setembro, mais ou menos, aqui pelas minhas análises que eu fiz aqui no portal da ANEEL, em final de setembro já alcançou o mesmo nível de instalações de 2019, mostrando que a energia solar não esfriou. Tudo bem, ela sofreu uma leve redução, como todos os setores da economia, mas ela não esfriou. Ela já tem, final de setembro, no Brasil inteiro, mais instalações que todo o ano inteiro de 2019. E aí eu abri aqui, como eu sei que nós somos um pouquinho varristas aqui no nosso estado, eu abri os dados especificamente do Rio Grande do Sul. E os dados do Rio Grande do Sul são ainda mais interessantes, porque final de agosto nós já tínhamos batido o ano 2019. Nós já estamos assim, ó, em 2019 nós tínhamos em torno de 15 mil novas instalações de energia solar em geração distribuída. Quando eu falo geração distribuída, uma instalação solar na residência, uma instalação solar num comércio, numa empresa, barra indústria, certo? E nós já estamos, olha só, estou olhando aqui, 4 de novembro hoje, né? Já estamos com 21.212 instalações. Então, nós estamos aí quase, vamos dizer, né, 1,6, 1,7, entendeu, do ano de 2019. O que mostra que o Rio Grande do Sul ele é muito proativo em função da energia solar. O gaúcho entende que a energia solar ela é importante para o nosso meio ambiente e também, não vamos negar, ela rende uma boa economia para o bolso, e quando a gente fala em indústria, empresa, comércio, essa economia é refletida em melhores salários, em aumento de estoque, em manejamento da economia interna da empresa ou comércio. Isso é extremamente importante, certo? Além de pensar no meio ambiente, pensa na economia, deixa a economia da empresa saudável, melhor dizendo, e estando ela saudável, ela pode gerar mais empregos à própria indústria. Um emprego é uma coisa tão importante na sociedade, que às vezes está faltando, né? E que infelizmente está faltando na nossa sociedade. Então, a energia solar está para ajudar. O Rio Grande do Sul, né, ainda continua sendo o segundo estado em potência instalada, certo? Mas nós estamos ali, ó, em uma disputa ferrenha com São Paulo, que é o terceiro estado. Nós estamos ali uns 10 megawatts à frente, só que nesse contexto é uma grande quantidade de energia, mas que poderá acontecer a ultrapassagem de São Paulo, talvez até o final do ano, até a metade do ano que vem, certo? Mas que não bota o Rio Grande do Sul em nenhuma posição de demérito, porque, né, vamos trabalhar agora em proporções, né, o número de unidades consumidoras que podem ser, né, atendidas. São Paulo é realmente um estado em número de unidades consumidoras muito maior, né? Tem muita casa, tem muita empresa, muita indústria que é as unidades consumidoras. Mesmo assim, o Rio Grande do Sul está muito bem, nós vemos diversos tipos de instalações, tecnologias sendo aplicadas, e é somente bons recursos, né, para todos os setores da nossa sociedade.
Esse pedido, né, da adesão do Brasil à ASI, que é traduzindo, né, uma livre tradução, é Aliança Solar Internacional, ela foi lançada em Paris durante a COP21, em 2015, depois ela foi formalizada, como o professor já mencionou, né, na Índia, em Nova Delhi, em 2016, e tem os objetivos: reduzir o custo da energia solar, mobilizar mais de US$1 trilhão de dólares em investimentos para a implementação maciça de energia solar até 2030 e preparar o caminho para as novas tecnologias usando, né, o sol como recurso primário. O Brasil ainda não assinou nessa adesão, tem um pedido de entrada do Brasil nesse conglomerado, já foi encaminhado pela presidência, não deverá trazer custos, né, ao governo brasileiro essa entrada. Duas perguntas para fechar. Por que não entrou ainda? E a segunda pergunta é, ao entrar, pode facilitar, por exemplo, o professor Thiago, a captação de recursos desses US$1 trilhão aí para iniciativas como, por exemplo, de prefeituras, de governo de estado, enfim, ou mesmo de projetos nacionais para trazer energia solar para escolas, para universidades, para lugares que são do ente público, por exemplo?
Por que o Brasil não entrou ainda? A gente entra, né, Beverly, naquela discussão em que o Brasil tem, às vezes, alguns caminhos meio tortuosos até alcançar as pessoas, no caso aqui a parte política, né? Até porque a energia solar, né, disponível à população, como a gente chama, geração distribuída, ela também demorou no Brasil. Ela começou em 2012, sendo que países que nem Espanha e Alemanha estão desde 2001, 2002, com a ideia de que a população pode instalar energia solar, obviamente com segurança, né, e comprometimento, né, em suas residências ou casas. Então o Brasil, né, ele dá aquela atrasadinha que a gente ainda tenta descobrir os motivos reais, a gente sabe, mas tem talvez um pouquinho de receio de bater o martelo, mas, bom, tudo bem. Esses investimentos de R$1 trilhão, né, de reais sim poderão, né, ser captados por diversas instituições de diversos níveis, desde que elas tenham, né, sempre parceiros sólidos na captação dos recursos e que tenham projetos qualificados nessa captação de recursos. Então, estar a par das ações em que a AB Solar desenvolve, isso é extremamente importante para conhecer os caminhos, estar, né, em parcerias com entidades que estão ali nessa ideia de governança, né, desses recursos ou das ações voltadas à energia solar é extremamente importante, certo? Porque eles abrem caminhos de contatos para isso, certo? E eu acredito que muitos desses investimentos poderão ser revertidos a ações que sejam, né, positivas, porque às vezes a gente, vamos botar energia solar somente no prédio. Não, ele tem que ser uma resposta à sociedade, ele tem que gerar economia, ele tem que gerar uma geração de energia que eu possa fazer uma contratação menor de energias oriundas de outras fontes poluidoras de energia, que nem termoelétricas, por exemplo. Então, elas têm que resultar, certo, em ações sustentáveis, principalmente com o meio ambiente. Então, todas essas entidades, é bom ficar sempre atento, é bom sempre visitar, né, o site da AB Solar, estar a par com as pessoas que conhecem o assunto, aqui eu sempre vou me apresentar, né, quando necessário, e vamos torcer que o Brasil assine logo, vamos fazer uso fruto desses investimentos, que só fará bem para o nosso país.
Você ouviu o professor da Universidade de Caxias do Sul, coordenador do 2º Fórum Estadual de Energia Solar, Tiago Cassol Severo. E no próximo bloco, especialista analisa as consequências do desastre de Mariana 5 anos depois e as repercussões à vida marinha. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já! Música.